11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
É hora do esporte aqui no Conexão Senado. É o quadro 11 minutos que já está na área. E antes de apresentar a equipe de hoje, já que abriram a porta do hospício, Isaura, solta o hino, Isaura.
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.
O bando de loucos está cada vez mais louco e comemorando muito desde ontem. É o Corinthians, campeão brasileiro do ano de 2015. A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje no 11 Minutos, viu? Na produção de hoje, a botafoguense Kellen Sumier, ela que está ansiosa para o jogo de hoje à noite, jogo aqui em Brasília, que pode definir um outro campeão brasileiro de 2015. O Botafogo hoje pode ser campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece aqui em Brasília contra o ABC de Natal. A Kelly disse que vai dormir na hora do jogo, de tão ansiosa que ela está. Ei, botafoguense, viu? Torcedora do Palmeiras, apreensiva com seu time, a Maria Isaura Oliveira está ali nos trabalhos técnicos e já teve que tocar o hino do Corinthians, né? Uma palmeirense tocando o hino do Corinthians, meio a contragosto, fazer o quê, né, Isaurinha? Ossos do ofício. Aqui comigo no estúdio, o Ivan Godoy, torcedor de carteirinha, passada de pai para filho do América do Rio de Janeiro. Ivan, mais uma vez, bom dia.
Bom dia, novamente. Lembrando que o América está meio fora do mapa do futebol ultimamente, né?
E ainda o Anderson Mendanha, palmeirense verde. Mendanha, seu time, hein? Mais um empate, um jogo de 6 gols, polêmica.
Vamos deixar para comentar depois, vamos falar de coisa mais séria?
Vamos lá, e realmente a coisa é séria, viu? O 11 Minutos hoje começa falando de um assunto que dominou a semana, terrorismo. A senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, disse em plenário que os ataques a Paris reforçam a necessidade de o Brasil ter uma lei antiterrorismo. Ela defendeu o projeto que cria essa lei, aprovado pelo Senado no final do mês passado e que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Ela lembrou que o Rio de Janeiro vai sediar as Olimpíadas do ano que vem e, segundo afirmou, o Brasil não pode se omitir e precisa ter um marco regulatório que combata o terror.
Nós vamos realizar no ano que vem aqui no Rio de Janeiro as Olimpíadas e Paralimpíadas, um evento que vai trazer, tanto quanto trouxe na Copa do Mundo, milhares e milhares de delegações. Aí a lei não servia, a lei antiterrorismo não servia. Será que a tragédia de Paris não vai trazer racionalidade, trazer a sensatez de volta, o equilíbrio, a necessidade de entender o mundo que está caminhando por essa estrada violenta dos ataques insanos e insensatos?
Já o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, é contrário à pressa na votação desse projeto ao alegar que os movimentos sociais poderão ser criminalizados.
Na França, tem uma lei antiterrorista muito rígida, muito forte. E não impediu que acontecesse isso. Eu acho que é um equívoco. O Brasil é diferente da França. Nunca sofreu um atentado terrorista. Hoje, a lei de organizações criminosas aqui no Brasil já dá todos os poderes à Polícia Federal, ao Ministério Público.
Ivan Godoy, ninguém melhor que você para comentar esse assunto. O tema é polêmico. Primeiro, o Brasil realmente precisa dessa lei antiterror nesse momento que o mundo está vivendo. E segundo, como essa lei pode ser elaborada sem minimizar demais os direitos de liberdade do cidadão?
Essa é a grande polêmica, não só no Brasil, mas no mundo, né? Como você manter todos os direitos democráticos e, ao mesmo tempo, proteger o país do terrorismo? É um tema que, como você pode ver, interessa os senadores, tem um amplo debate aqui, até porque vamos ter as Olimpíadas do ano que vem. A verdade é que o Brasil, tradicionalmente, não é alvo de terrorismo, mas temos que ter cuidado com o que vem por aí. Está mudando, né? Está mudando. Você observou que hoje demos notícias de atentados terroristas em 3 continentes. Falamos de problemas na Europa, problemas na Ásia, na China, né? Uhum. E problemas na África, que nesse momento um hotel está ocupado, 170 pessoas na mão dos terroristas, né? Então o assunto realmente preocupa o Brasil, está em debate aqui no Congresso, os senadores acompanhando, como sempre, os grandes temas, né? E é um tema em discussão, há posições diversas, e o importante, como eu disse, é esse tentar esse equilíbrio entre as necessidades de segurança e os direitos democráticos da população. Né?
E a gente sabe que no momento, por exemplo, de um grande evento como esse das Olimpíadas do ano que vem, em função dos riscos que efetivamente sejam verificados, a liberdade do cidadão, de certo modo, ela talvez poderá sim sofrer uma restrição um pouco maior em função do momento, em função do acontecimento.
E já está acontecendo isso na França. Já está acontecendo na França.
Anderson Mendanha, algum comentário a respeito desse tema?
Bem, eu concordo com o Ivan também. É preciso encontrar o equilíbrio para essa situação. O Senado está atento. Não tem como não lembrar de Helsinki, né? Dos atentados que aconteceram nas Olimpíadas naquele ano. E aqui no Brasil, a gente comentando aqui, nós tradicionalmente o Brasil não é alvo de ações desse tipo, mas pode haver uma oportunidade para terroristas desse jeito, aproveitando. Eu não diria que o sistema de segurança nos aeroportos iriam falhar, não. Mas as nossas fronteiras são muito extensas. As fronteiras na Amazônia possuem muitas áreas livres, sem uma fiscalização intensiva, apenas ostensiva. Então, uma entrada por terra com equipamentos, com armas, explosivos, é possível.
Se entra contrabando, podem entrar os terroristas também.
Exatamente. Né, então, é preciso ficar atento. A senadora Ana Amélia tem razão nas opiniões dela, mas o senador Lindenberg também está certo. Você não pode aproveitar uma lei antiterrorista e assim deixar de lado direitos dos cidadãos de protestar, de se manifestar, que poderiam estar incluídos aí dentro dessa lei antiterrorismo. Eu acredito que, como todo grande tema aqui no Senado que a gente tem visto nos últimos anos, o debate será intenso, haverá um ponto de equilíbrio na proposta e o plenário, em voto, irá decidir.
Eu penso que, sob o ponto de vista jurídico, a discussão ela vai continuar sobre como criminalizar determinados atos de terror, mas isso, evidentemente, não impede que na outra frente é necessária uma frente gerida pelo Poder Executivo, que é uma ação da Polícia Federal, enfim, desses organismos de controle, de tentar estabelecer aí, seja em aeroportos, seja nas fronteiras, medidas mais eficazes para tentar minimizar esse risco, né? A gente sabe que o Brasil, ele nunca foi alvo de ações dessa natureza, só que no ano que vem esse evento em especial chama muito a atenção, né? É um evento onde o mundo estará, de certo modo, concentrado aqui no Brasil e, evidentemente, diante do cenário que a gente está vivendo, talvez seja uma oportunidade para que os terroristas... Tomara que não, a gente torce evidentemente que não, né? Que isso passe longe da gente aqui, mas evidentemente fica a preocupação e o debate continua aqui no Senado Federal.
Na verdade, o projeto foi aprovado pelo Senado no final do mês passado. Ele está sendo tramitando na Câmara, mas pode voltar ao Senado
sim,
se houver qualquer tipo de modificação, pode voltar ao Senado. Então, observe a importância do tema, que neste momento está na Câmara, mas os senadores continuam discutindo. Então é isso, o Senado atento a problemas tão graves quanto este, né?
Perfeito. Bom, agora vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A. Já definido o campeão. Aliás, todo mundo já tinha essa expectativa, era só questão de tempo mesmo. E eu convido aqui esse palmeirense que adora o Corinthians para comentar. Anderson Mendanha, Corinthians campeão brasileiro de 2015. Mereceu, né?
Merecido. Corinthians está na liderança praticamente desde o início, talvez, se não me engano, da quinta ou sexta rodada, não vou ter certeza quanto a isso, mas ele está dominando praticamente o campeonato todo, mostrando um jogo bonito, consistente, poucas derrotas, porque para ser campeão precisa vencer, ele vem vencendo e convencendo.
Foram 23 vitórias até agora.
E se você comparar com o número de vitórias do Atlético Mineiro, vai ver a diferença.
São três vitórias a menos. A questão é que o Corinthians, ele perdeu muito pouco, né?
Exatamente.
Ele perdeu apenas 4 jogos nessas 35 rodadas.
Então, é um time que convence, como palmeirense, tenho que dar a mão à palmatória. O Corinthians é campeão merecido, mas vamos alfinetar um pouquinho, né?
Ah, diga lá.
Ganhou com ajuda, é campeão com a ajuda verdade, do São Paulo.
Verdade.
São Paulo que colocou 4-2.
Se ele perdesse ontem, ele já era, seria campeão de toda forma.
Ele
né?
não podia deixar o Atlético ganhar do São Paulo. O São Paulo foi lá, ganhou de 4-2, o Atlético saiu na frente e não conseguiu ganhar do Vasco. O Vasco que vem numa situação complicada, ontem precisava ganhar para poder se afastar o fantasma do rebaixamento. Agora o fantasma continua. O Fluminense pode ajudar a empurrar o Vasco para baixo. A gente vai falar disso depois,
daqui
né?
Daqui a pouco.
Né? Mas o jogo de ontem do Vasco, o Vasco foi valente, jogou em casa.
Teve uma expulsão, né?
Teve expulsão.
Você viu o jogo ontem, né?
Vi, muito bom, muito bom.
Eu acabei não vendo o jogo.
Foi um jogo com uma grande carga. Era muito curioso, né? Um time que estava na cara, né? Que ia ser o campeão brasileiro. E outro time querendo fugir do rebaixamento, né? E jogaram de igual para igual.
Jogaram de igual para igual. Ontem o Vasco não se intimidou com a presença do Corinthians, foi para cima, fez o seu primeiro gol.
Ele precisava disso, né?
Grandes oportunidades de fechar a partida. E, para sorte do Corinthians, ele foi campeão não com uma derrota, mas com um gol bonito do Wagner Love no finalzinho. Então, merecida a taça pro Corinthians.
Eu acho que há muita coisa que a gente pode falar do Corinthians, né? O campeão brasileiro. Eu queria destacar a atuação do técnico do Corinthians, o Tite, que na minha opinião é um dos grandes, se não o melhor técnico brasileiro no momento. Tanto é que muita gente já pede o Tite há muito tempo na seleção brasileira.
Que ele já recusou algumas vezes, né? Comenta-se que ele recusou a seleção para continuar o trabalho no Corinthians.
Ele voltou para o Corinthians e, enfim, quando ele colocou a mão ali, a coisa começou a se ajustar. Ele realmente é um excelente técnico.
O momento atual do Corinthians também se reflete no fato de ter vários jogadores na seleção brasileira, né? Vamos lembrar que algum tempo atrás quase não tinha jogador jogando no Brasil, na seleção brasileira.
Exatamente.
Praticamente era uma legião estrangeira.
O Elias convocado, o Renato Augusto, o zagueiro Gil.
E eu queria felicitar o Anderson Mendanha, porque eu pensei assim, o Anderson como palmeirense, ele tem que se declarar impedido de dar opinião. Mas não foi bem equilibrado, apesar das alfinetadas. Né?
É verdade. Aí a gente gasta o tempo e não fala do Palmeiras.
Bom, o jogo do Palmeiras foi na quarta-feira, né? Um jogo polêmico, né? Contra o Atlético Paranaense, expulsão de dois jogadores do Palmeiras, pênalti ali meio
duvidoso. Né? Tanto para um lado quanto para o outro. Olha, Para mim, jogar na casa do adversário, contra um time de garra, como o Atlético Paranaense, num jogo de tanta garra, sair no empate, é praticamente uma vitória. Principalmente um empate de 3-3, né? 6 gols.
Uhum. Bom, o nosso tempo aqui ele já tá se adiantando. A gente poderia falar de muita coisa aqui sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, mas eu queria destacar, aproveitar que o Adriano Faria, que é sempre muito provocador, não está aqui, entendeu? E dizer do Fluminense. Fluminense abre o olho, hein? Perdeu ontem para o Grêmio, 1-0, e tá ali sentindo o cheiro muito forte da zona de rebaixamento.
Natan, você sabia que se a gente tivesse rebaixados do primeiro turno e do segundo turno, o Vasco estaria rebaixado por ter sido o pior time do primeiro turno e o outro seria o Fluminense.
O Fluminense
tem a pior campanha desse segundo turno do Campeonato Brasileiro, está muito próximo ali da zona de rebaixamento. No próximo jogo é decisivo para ele e decisivo para o Vasco. Porque o Vasco depende não só dele, depende de uma combinação de resultados. Né? Ele tem que ganhar, fulano não pode ganhar também. Se o Fluminense ganhar, se afasta, mas pode ajudar a empurrar o Vasco para baixo se perder. Então eu destaco também que o Fluminense está numa situação extremamente delicada.
Só fiz esse comentário aqui do Fluminense, viu, Ivan? Porque eu tenho certeza que na segunda, quando o Adriano Faria voltar aqui, ele vai dar uma provocada.
Ele vai dar uma resposta.
Claro, ele vai falar alguma coisa assim. O Flamengo se afastou completamente do G4.
O Flamengo não quer mais nada nesse campeonato.
Com esse empate de 0-0 de ontem. Está praticamente ali nos neném, né? Nem isso, nem aquilo.
Isso.
E vamos olhar agora para o campeonato do ano que vem.
Mas o campeonato ele continua com algum interesse, porque a zona ali do G4, que pode virar um G5 caso o Santos vença o seu Palmeiras e seja campeão aí da Copa do Brasil.
Todo mundo aposta no Santos, ou seja, vai dar Palmeiras.
Porque se o Santos for campeão da Copa do Brasil, ele ganha a vaga na Libertadores, e aí o G4 vira um G5, porque o quinto colocado do Campeonato Brasileiro entraria aí, se classificaria para a Libertadores.
E
continua a briga aí.
E uma última coisa antes da gente falar do Botafogo. O G4 também pode ter uma alteração significativa.
É.
A vitória do Grêmio ontem e a derrota do Atlético.
Isso, tá encostado.
Diminui
isso,
a diferença entre os dois.
É um jogo.
O Grêmio tem tudo para ser o vice-campeão
desse
Campeonato Brasileiro de 2015.
E ali brigando pela quarta ou quinta, até a quarta e a quinta colocação, aí a gente tem de São Paulo, que é o quarto hoje, até, eu colocaria até o Cruzeiro, que é o oitavo, porque a diferença ela não é tão grande, são 5 pontos. Então todos esses times aí brigando nessas 4 últimas rodadas aí para definir os últimos colocados na classificação para Libertadores, que acho que é o grande chamativo nesse momento, além, claro, dos que correm o risco aí de serem rebaixados. Mas vamos falar então agora de ascensão. O Botafogo já classificado para a Série A do ano que vem e hoje pode ser campeão aqui em Brasília, né? É a expectativa.
É isso mesmo. O gramado do Mané Garrincha está ruim, está complicado. Teve show essa semana lá. Na área onde o público ficou, não houve muito estrago, não. Mas aonde o palco estava, o gramado está bem machucado, né? Os especialistas dizem que não vai ter problema, não. Mas pode comprometer. O jogo é hoje à noite. Ainda tem ingresso à venda por aí, né? O Aldo Renato, nosso companheiro aqui da Rádio Senado, vai estar lá acompanhando esse jogo. Vai participar do 11 Minutos de segunda-feira, trazendo o clima. E ele espera que possa vir aqui como campeão. O Botafogo como campeão da Série B também é merecido, se acontecer. É um time que se preparou, vem ganhando, vem mostrando consistência e hoje pode concretizar esse campeonato aqui em Brasília.
Vamos ver se o ABC de Natal vai permitir, né?
Nossos amigos de Natal torcedores de ABC, do ABC, claro, vão estar torcendo contra isso.
É isso aí. E a previsão aí é de uma torcida, o Mané Garrincha aqui lotado, cerca de 30, 35 torcedores do Botafogo. Olha a provocada que eu dei aqui agora, né?
Não chega a tudo isso, não. É o Aldo e mais 6.
Mas você sabe que a torcida do Botafogo aqui em Brasília ela é muito grande, né? Eu tenho certeza que a casa vai estar cheia hoje. Se não me engano, parece que foi vendido apenas um anel inferior.
Exatamente.
Né? E certamente vai estar lotado ali esse anel inferior, que já é grande, recebendo aí a torcida do Botafogo e também, claro, a torcida do ABC de Natal hoje aí nesse jogo, que pode definir o Botafogo como campeão da Série B de 2015. É isso então, né?
Voltamos então na segunda-feira com mais um 11 minutos. Vamos deixar o Flamengo de lado, né? Que o Flamengo tá quase um América. Então...
Não, esse ano já foi pro Flamengo. Já não tem risco de rebaixamento mais. Metade do time já foi anunciado que vai ser dispensado. O Flamengo já foi. Entendeu? Sei que o Flamengo é notícia até quando não tem notícia, né? É uma grande massa.
É uma grife.
Ivan, obrigado mais uma vez aqui, viu? Isaura, vamos encerrar então ouvindo um pouquinho mais do hino do campeão brasileiro de 2015, o Corinthians.
Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Corinthians grande, sempre altaneiro, desde o Brasil. Mais brasileiro.